Agora, na Rádio Manaí. Lâmpada para os meus pés.
Glória a Jesus, muito bom dia a você que está conosco aqui nessa manhã de segunda-feira, de volta aqui com a programação da Rádio Manaim e com a edição também do quadro Lâmpada para os Meus Pés, desta segunda-feira, dia 18 de julho de 2022. Nós teremos aqui a participação dos pastores Gilson Souza, Gerson Belucci, pastor Samira Bazoff e também o pastor João Cidade. Eu já quero cumprimentar aqui o pastor Gilson Souza, com a paz do Senhor Jesus, pastor Gilson.
Olá, Gustavo, a paz do Senhor. Quero cumprimentar a você e também os nossos ouvintes da Rádio e TV Web Manaim nesta programação de hoje do Lâmpada para os Meus Pés para comentarmos a respeito da Escola Bíblica Dominical. Realmente uma oportunidade muito boa. Quero cumprimentar também nossos companheiros que estão conosco, participando nas respostas, às perguntas, aos comentários, o pastor Gerson, o pastor Samir e também o pastor João Cidade. Vamos então trabalhar e hoje o Senhor vai nos dar uma grande bênção no assunto da Escola Bíblica Dominical de ontem, hoje no nosso programa Lâmpada para os Meus Pés.
Amém, glória a Deus. Pastor Gerson Belucci, seja bem-vindo também aqui ao Lâmpada para os Meus Pés. Bom dia, a paz do Senhor Jesus.
Olá, Gustavo. Bom dia, meu irmão. Bom dia a você. Bom dia aos nossos ouvintes. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Deixo a minha saudação também ao pastor Gilson, pastor João Cidade, pastor Samir. A paz do Senhor a todos. Vamos ao nosso programa, querido.
Amém. Glória a Deus. Pastor Samira Bazoff, bom dia também. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo aqui ao Lâmpada para os Meus Pés.
A paz do Senhor Gustavo, companheiros, nossos queridos ouvintes. Uma bênção, uma alegria. Mais uma vez estamos juntos. Louvado seja o nome do Senhor.
Amém. Pastor João Cidade, seja bem-vindo também aqui ao Lâmpada para os Meus Pés. Bom dia. A paz do Senhor Jesus.
Bom dia, Gustavo, a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor por mais esta manhã de segunda-feira, pela oportunidade de estarmos juntos. Meu bom dia a todos os nossos irmãos e ouvintes no Brasil e no exterior, também ao pastor Gilson, ao pastor Gerson e ao pastor Samir. Louvado seja o nome do Senhor. Um bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus.
Amém. Glória a Deus, portanto, apresentados os pastores que estarão conosco aqui nessa manhã no quadro Lâmpada para os Meus Pés, eu já quero passar aqui a palavra ao pastor Gilson Souza para que ele possa nos trazer uma introdução acerca deste assunto. Pastor Gilson, as vitórias nas batalhas de Davi. Tivemos aí os textos base, 1 e 2 Samuel, 1 livro e 2 livro de Samuel, e também o 1 livro das Crônicas. Pastor Gilson.
Interessante, Gustavo, que quando o assunto ontem da Escola Bíblica abordou os dois aspectos, né, relacionados à vida de Davi. Primeiro, a questão das vitórias nas batalhas de Davi, mas também o que representou no reinado de Davi a Arca da Aliança. Isso realmente foram três perguntas relacionadas à Arca da Aliança e outras três relacionadas às vitórias de Davi no seu reinado. E tudo isso tem uma relação muito estreita dentro da obra que nós conhecemos como obra de Davi, para os nossos dias de hoje, onde nós podemos ver as lições que foram expostas na Escola Bíblica ontem, o que, que isso tem para nós em termos de ensino, a riqueza daquilo que é valorizar a presença do Senhor no nosso meio, na figura da arca, e também ter a certeza daquilo que o Senhor tem feito no nosso meio, em termos das conquistas do Senhor Jesus, aquilo que o Senhor Jesus tem realizado no nosso meio, nos dando vitórias, semelhantemente àquilo que Davi fez no seu reinado para estabelecer as fronteiras do reino de Deus na terra de Israel. Realmente, um assunto muito profundo, de muita riqueza de ensino, tanto uma parte quanto a outra da Escola Bíblica Dominical de ontem.
Amém. Glória a Deus. Portanto, após a palavra introdutória do pastor Gilson, vamos entrar agora nas perguntas. Né? Foram 7 perguntas que foram trabalhadas na semana que se passou. Já vamos iniciar aqui respondendo e comentando as 2 primeiras perguntas. Quem vai nos trazer aqui as informações é o pastor João Cidade. Pastor João.
Irmãos, iniciando os comentários, a primeira pergunta diz assim. Lendo o 1º livro das Crônicas, capítulo 13, verso 10... com relação à Arca da Aliança, referente à atitude de Uzá, qual o ensino profético para os nossos dias? 1 Crônicas 13, 10, irmãos, diz assim: Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu por ter estendido a sua mão à arca e morreu ali perante Deus. Irmãos, o ensino profético é que Deus não precisa da mão do homem interferindo em seu projeto. A força, irmãos, a razão, a carne, não podem tocar na obra que o Senhor tem realizado. Por isso houve um juízo de morte sobre Uzá. Irmãos, também há um juízo de morte para aqueles que não se submetem ao governo do Espírito Santo e que querem realizar a obra do Senhor com a força de suas próprias mãos. Os filhos de Abinadab esqueceram a orientação do Senhor de como conduzir a arca e adotaram o mesmo método dos filisteus. Irmãos, a palavra nos fala lá em Provérbios, no capítulo 10, no versículo 21, diz que os tolos morrem por falta de sabedoria. E em Oséias 4, 6, diz que as pessoas são destruídas por falta de conhecimento. Uzá morreu perante o Senhor porque ali havia um governo do Senhor e ele desobedeceu esse governo, tocando na arca, demonstrando, irmãos, total falta de temor ao Senhor. Agora, a segunda pergunta diz assim, lendo 1 Samuel 6, 19, quais os resultados na vida de todas as pessoas que olharam para dentro da arca? 1 Samuel 6, 19, irmãos, fala assim, e feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor, até ferir do povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Irmãos, o resultado na vida de todas as pessoas que olharam para dentro da arca foi a morte. Para conhecer o mistério, o temor e a glória existentes no interior da arca, os homens de Bet-Semes, irmãos, jamais poderiam olhar para o interior da arca. Para olhar para dentro da arca, eles tiveram que remover, irmãos, o propiciatório, que fala ali do sacrifício do Senhor Jesus, que simboliza o sangue de Jesus. Portanto, sem a revelação do Espírito Santo, o sangue de Jesus, o mistério da palavra traz juízo de morte. Paulo disse, irmãos, que a letra mata, mas o Espírito Santo dá vida. Está lá em 2 Coríntios 3, no versículo 6. Assim, buscar entender o mistério da palavra pela razão e pela vista dos olhos, irmãos, pode provocar a morte espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Gustavo.
Amém. Glória a Deus. Portanto, aí as duas primeiras perguntas respondidas aqui, comentadas pelo pastor João Cidade. E agora, as perguntas 3 e 4, quem vai nos trazer aqui as respostas e os comentários é o pastor Gerson Belucci. Pastor Gerson.
Muito bem, Gustavo. Vamos à pergunta número 3, que diz: qual foi o segredo da bênção da arca para a casa de Obed-Edom, pelo fato de ela ter ficado em sua casa? E a resposta é a seguinte, meus irmãos. O segredo da bênção foram os 3 meses que a arca ficou ali. Porque a arca representa a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O segredo foi a presença do mistério, o temor e a glória. Podemos ver isso, irmãos, em 2 Samuel 6, 11, e diz assim, e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-Edom e a toda a sua casa. Meus amados, no lugar onde o projeto de Deus está, a casa é abençoada. O segredo de Deus ter abençoado a casa de Obed-Edom foi o temor e o zelo para com a arca, pois ele não era israelita, era um geteu, um habitante de Gate, portanto não merecia a presença da arca em sua casa. Foi, portanto, um ato da graça de Deus. Nós observamos o seguinte, irmãos, aquele que valoriza, ama e zela pela obra do Senhor, será sempre abençoado, louvado seja o nome do Senhor por isso. Vamos à pergunta 4. A pergunta 4 diz, qual foi o maior feito de Davi em seu reinado e em suas conquistas em Israel? Faça da aplicação profética desse feito em nossos dias. De todos os grandes feitos de Davi, meus irmãos, no seu reinado, o maior deles foi, sem dúvida, a conquista de Jerusalém. Em 2 Samuel 5, de 6 a 10, relata a forma como Davi, ou como foi feita essa conquista. E no verso 9, Jerusalém passou a ser chamada a cidade de Davi. Quanto à aplicação profética que a pergunta requer, nós podemos dizer o seguinte: Davi conquistou a Jerusalém terrena, apontando profeticamente para o Senhor Jesus, que conquistou a Jerusalém celestial para nós, o seu povo. O que levou Davi a conquistar Jerusalém foi o entendimento que Jerusalém era a cidade revelada por Deus para a habitação de Deus. Segundo Samuel 5, 9 e 10 diz o seguinte: assim habitou Davi na fortaleza e lhe chamou a cidade de Davi. E Davi foi edificando em redor, desde Milo até dentro. E Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Amém, Gustavo, irmãos.
Amém. Glória a Deus. Portanto, aí já respondemos aqui 4 perguntas, né? Você está acompanhando o quadro Lâmpada para os Meus Pés, a edição desta segunda-feira, dia 18 de julho de 2022. Estamos falando aqui sobre o assunto de ontem na Escola Bíblica Dominical. Partindo agora para as perguntas 5 e 6, quem vai nos trazer as respostas e os comentários é o pastor Samir Abazov. Pastor Samir.
Amém, Gustavo. A pergunta número 5 diz o seguinte: cite outros feitos de Davi em seu reinado. Nós podemos dizer que todos os feitos que Davi realizou em seu reinado foram no sentido de completar a conquista da terra de Canaã para Israel e estabelecer Jerusalém, uma cidade profética, como a capital de Israel. Dentre estes feitos, nós podemos destacar, assim como trazer a Arca de Aliança para Jerusalém, como está escrito em 2 Samuel 6, 12. Foi, pois, Davi trouxe a Arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Outro momento é transferir o reino para o seu sucessor, como está escrito em 1 Reis 1:48, e também disse o rei assim: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje tem dado quem se assente no meu trono e que os meus olhos ouvissem. Louvado seja o nome do Senhor. Preparou o material para a construção do templo em 1 Crônicas 22:2, segunda parte do versículo diz: e ordenou cortadores de pedras para que lavrassem pedras de cantaria para edificar a casa de Deus. Preparou também um exército, tinha uns 37 valentes no exército dele, como está escrito em 2 Samuel 23:8. Estes são os homens dos valentes que Davi teve. Então nós podemos ver uma lista daqueles valentes que se destacaram em todo o sentido profético. E a resposta 6 diz o seguinte, lendo 2 Samuel capítulo 23, como termina o reinado de Davi? Davi termina seu reinado cantando e agradecendo a Deus pelas vitórias e profetizando acerca do Senhor Jesus. Em versículo 2, ele diz: o Espírito do Senhor esteve na minha boca. Outra tradução diz: está na minha boca. Pois todos os salmos que Davi escreveu, todos eles apontam profeticamente para o Senhor Jesus. E na expressão do versículo 3, haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. Isso aponta diretamente para o reino eterno do Senhor Jesus. Então, eu vou ler o 2 Samuel, capítulo 23, versos de 1 ao 3. Estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, ungido do Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve na minha boca. disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou: haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém?
Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Que assunto maravilhoso, hein? Já partindo agora para a última pergunta, sétima e última pergunta, quem vai nos trazer aqui a resposta e os comentários é o pastor Gilson Souza. Pastor Gilson.
Então, Gustavo, vamos responder, né? A pergunta número 7, ela diz, né? Lendo 1 Samuel 17, verso 45, qual foi o segredo da vitória de Davi na luta contra Golias? Essa pergunta foi dirigida às crianças intermediárias e adolescentes, mas ela tem realmente uma resposta muito especial, porque o grande segredo da vitória de Davi na luta contra Golias foi o fato de ele estar confiado no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Naturalmente, Davi tinha nas suas mãos as suas armas de pastor, né? Que era ali o cajado na mão, a funda, a pedra que ele lançou, mas a sua confiança estava, acima de tudo, no Senhor naquele dia. Então isso mostra que Davi, nas batalhas que ele pelejava, ele sempre estava na dependência total do Senhor. E Davi coloca ali toda a sua confiança no Senhor. E por confiar no Senhor, Deus dos exércitos de Israel, Davi não teve medo de enfrentar o inimigo filisteu, como os soldados de Saul e o próprio Saul tiveram medo de enfrentá-lo. E o segredo de Davi foi exatamente colocar o Senhor adiante dele, adiante de si, naquela batalha. Ou seja, ele não confiou em si mesmo, mas confiou no Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, conforme o versículo de 1 Samuel, capítulo 17, verso 45. Maravilhosa realmente a pergunta e com um sentido muito especial, e as crianças intermediárias e adolescentes forneceram algumas dessas informações que nós acabamos de passar aqui nessa resposta.
Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor pela participação, né, das nossas crianças, intermediários e adolescentes nos estudos da Escola Bíblica Dominical. Muito bem, falando aqui sobre o culto de senhoras da próxima quarta-feira, as irmãs fiquem à vontade para escolherem uma ou mais perguntas para serem trabalhadas aí no culto de senhoras da próxima quarta-feira. Sempre as irmãs podem contar aí com a ajuda do Ministério Local. Eu já quero aqui me despedir dos pastores, estamos encerrando essa edição do quadro Lâmpada para os Meus Pés. Pastor Gilson, obrigado aqui pela participação mais uma vez conosco. Uma ótima semana a todos aí e a paz do Senhor Jesus.
Amém, Gustavo. A paz do Senhor para você também. Que o Senhor possa abençoar muito grandemente o seu dia de trabalho e também a semana de trabalho. Quero também me despedir aqui dos nossos ouvintes, irmãos e principalmente as nossas irmãs das igrejas, né, as senhoras da igreja, que têm estado muito ativas e participantes da nossa programação, desejando também a paz do Senhor e um bom dia, uma boa semana. E também nossos queridos companheiros que estiveram conosco na bancada, o pastor Gerson, o pastor Samir e o pastor João Cidade. A todos a paz do Senhor Jesus.
Amém, glória a Deus. Pastor Gerson Belúcio, obrigado também pela participação conosco aí. Uma excelente semana a todos aí nos Estados Unidos. A paz do Senhor Jesus e um bom dia.
Amém, Gustavo. Bom dia a você também, aos nossos queridos e fiéis ouvintes do Lâmpada. Deixo o meu abraço também aos pastores, pastor Gilson, pastor João Cidade, pastor Samir, e desejo a todos uma boa semana na presença do Senhor. A paz do Senhor.
Amém. Glória a Deus. Pastor Samir Abazoff, nosso abraço também a todos aí nos Estados Unidos. Uma excelente semana e a paz do Senhor Jesus.
Quero também me despedir, Gustavo, de você, os companheiros, os ouvintes. Deus abençoe a todos, que essa semana seja semana abençoada, semana de vitórias, na presença do Senhor, a paz do Senhor Jesus.
Amém. Pastor João Cidade, obrigado também pela participação conosco aí, uma boa semana a todos aí em São Paulo. Um bom dia, a paz do Senhor Jesus.
Gustavo, louvado seja o nome do Senhor por mais este programa Lâmpada para os Meus Pés. Meu abraço a você, a todos os nossos irmãos e queridos ouvintes no Brasil e no exterior. Meu abraço ao pastor Gilson, ao pastor Gerson, ao pastor Samir. Desejo a todos uma boa semana, o Senhor os abençoe. A todos, a paz do Senhor Jesus.
Amém. Glória a Deus. Portanto, a edição desta segunda-feira, dia 18 de julho de 2022, do Lâmpada para os Meus Pés, vai ficando por aqui. mas ela estará publicada logo mais à tarde no portal radiomanaim.com.br para que você possa ouvir novamente. Na próxima segunda-feira, às 10h30 da manhã, nós estaremos de volta falando sobre o assunto da Escola Bíblica Dominical. Daqui a pouco de volta com o programa Viva o Rei!
Você acabou de ouvir na Rádio Manaim. Lâmpada para os seus pés.